Sophia, Rock Sophia, Rock Sophia. Olá, ouvintes da Rádio Alma. Sou o Thiago Gonçalves. Com enorme prazer e satisfação, nós vamos rolar aqui muito rock and roll. Vamos curtir um alto e bom som de qualidade em seus diversos estilos de rock. Rock Sophia vem com o propósito de trazer rock com qualidade e, de fato, provocar os nossos ouvintes a se aventurar naquilo que está por detrás das cortinas. E tem ainda muitas notícias boas. Teremos grandes quadros. Um deles com ele, professor de filosofia, teologia, especialista em psicopedagogia e também locutor, Ricardo Prado, nos trazendo a Hora da Coruja. Vai ser muito legal. E ele que é arte finalista, pintor, escritor, Marcos Vinícius, com o quadro Alma do Artista, vai rolar uma pancada inteligente, uma pancada de conhecimento, cultura, história, arte e muitas outras com o quadro de curiosidades. Meu amigo, aumenta esse volume aí, que aqui nós vamos mandar muita música boa. Vamos de som. E para iniciar, vamos com Rosa de Saron, autor desconhecido, do álbum O Eterno e o Agora.
Progresso é apenas um suspeito, algo desconhecido. silêncio dela refletia a luz do sol. E os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos, que viração. Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição, dessa história de virar meu cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou. Jeitinho de falar que me pirou o cabeção, que me pirou.
E a gente acabou de ouvir aqui o Agora e o Eterno com Rosa de Saron e Me Pirou o Cabeção com Raimundos e Charlie Brown Jr. Sonsaço.
Agora é hora!
Hora da Coruja! E aí, galera? Vamos bater um papo agora com o professor Ricardo Prado. No primeiro Hora da Coruja. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Thiago. E você? Olá, amigos ouvintes da Rádio Alma. Vamos filosofar um pouquinho?
Vamos lá. Professor, houve na história um momento em que podemos associar como sendo o nascimento da filosofia?
Certamente que sim. Costuma-se associar a história do pensamento humano, o nascimento da filosofia, como sendo um rompimento com as formas de explicações míticas a respeito das grandes questões que acompanham a humanidade desde que começamos a questionar a nós mesmos, o mundo e tudo aquilo que nos circunda. Perguntas assim do tipo, de onde viemos? Quem somos nós? Do que as coisas são feitas? Para onde iremos? No século VI a.C., propriamente dito na Grécia, numa região chamada Jônia, próximo do Mar Egeu, houve um grande despertar por uma gama de homens que ousaram a especular as grandes questões que foram mencionadas acima, sem a necessidade de recorrer a deuses. E o que chamamos de, geralmente na história da filosofia, como a passagem do mito para o Logos. Logos é uma palavra grega que significa razão. Só que para entendermos isso um pouquinho melhor, precisamos compreender como era o pensamento humano antes do surgimento da filosofia, ou seja, antes das explicações racionais e sistemáticas sobre o mundo, sobre o próprio homem, que é a característica própria da filosofia, pensar racionalmente.
Professor Ricardo, você disse que antes do nascimento da filosofia, as explicações eram de caráter mitológica. Você poderia explicar um pouquinho como eram tais explicações e o que é mitologia propriamente dizendo?
Bom, certamente que sim. Etimologicamente falando, a palavra mitologia tem a sua origem na língua grega, que significa narrativa. Geralmente tais narrativas eram carregadas de mistérios, mistérios fantásticos com deuses, demônios, monstros, assim como ciclopes, gigantes, etc, etc. Todos sempre carregados de poderes sobrenaturais e com características bem humanas.
Sim, mas por que necessariamente essas narrativas serviriam-se de deuses? Ou seja, por que deuses e não outra coisa?
Boa pergunta. Veja bem, Thiago. Isso fica fácil de entender se analisarmos na perspectiva da própria natureza humana, entender a natureza humana. O ser humano, acima de tudo, é um ser pessoal, isto é, uma pessoa dotada de personalidade e tem a necessidade de relacionar-se com o outro porque também é pessoa. Pessoa tem necessidade de relacionar-se com pessoa. Como sustentava Aristóteles, Ele defendia: o ser humano é um ser animal, político e social por natureza. Em meio a tantos fenômenos naturais, né, aos quais os seres humanos sempre se depararam, assim como tempestades, terremotos, erupções vulcânicas, raios, trovões, coisas desse gênero, e por desconhecerem a natureza dos fenômenos, cientificamente falando, então tais fenômenos eram gradativamente personificados, ou seja, transformados em pessoas. Imaginados também como seres pessoais, assim como nós somos. Só que com uma diferença, Tiago. Esses seres eram superiores e poderosos por estarem em um patamar mais privilegiado, tipo o céu. E assim nasce a ideia dos deuses. Havia um deus para cada coisa. Eles regiam a natureza e a vida das pessoas aqui na Terra. Mas por que isso? Por que essa necessidade, né? Até o ouvinte deve estar se perguntando. Agora, podendo ter uma relação pessoal com a natureza, o homem pode sentir menos inferior e com a possibilidade de ter um certo controle, mesmo que esse controle seja fictício. A ideia, a partir de então, é agradar os deuses, para poder recorrer por sua benevolência e providências nos momentos de dificuldades da vida cotidiana. Então foi sendo criados ritos, né? Rituais de sacrifício, celebrações para esses fins sagrados de interesses pessoais e necessários, obviamente, para a sobrevivência. Mas os deuses eram muito caprichosos, sistemáticos, ciumentos e muitas vezes malvados. Se os deuses estavam felizes, por exemplo, então havia muita comida, prosperidade nos negócios, fartura, de uma forma geral. Mas se os deuses ficassem muito zangados e não precisava muita coisa para acontecer isso, então havia fome, pestes, terremotos, praga e coisas desse tipo, afligindo o ser humano. Então os deuses precisavam ser agradados e bajulados, e assim nasceram os rituais sagrados. Cada deus tinha um ritual em particular.
Então, a filosofia surgiu como uma forma diferenciada dos mitos de entender o mundo. Pode-se dizer assim?
Sim, Tiago, também. Mas não somente isso. Vamos entender um pouquinho. A filosofia nasce como um ato da curiosidade latente do ser humano. Uma curiosidade interna de compreender as coisas, conhecer o cosmos. Cosmos é uma palavra grega que significa mundo ordenado. Os primeiros filósofos entendiam assim porque perceberam que no cosmos, ou seja, no mundo, havia leis aos quais a própria natureza tinha que obedecer. Isto é, uma regularidade própria nessas leis. E são regularidades necessárias aos quais as coisas podiam ser observadas e compreendidas sem a necessidade agora da intervenção divinas milagrosas. A palavra filosofia é uma junção de duas palavrinhas gregas, por exemplo, philos e sofia. Philos significa amigo, amor. Sofia significa sabedoria. Então o filósofo é o amigo da sabedoria, amante do saber. Ele sempre quer estar junto com o conhecimento, assim como dois amantes desejam um para com o outro. O filósofo deseja estar sempre em contato com o saber. Filosofia pode ser compreendida como a desbanalização do banal. Coragem de questionar o que está estabelecido como verdade pela sociedade. Pode ser compreendida também como um convite a não um indivíduo estático. A não ser um indivíduo estático. Sempre conformado com o que está estabelecido de forma passiva, mas sim ao contrário disso. Um convite estimulante a ser sempre metamorfose ambulante. Assim como diz, por exemplo, a letra do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Sempre com a mente aberta ao novo, a outras possibilidades de compreensão. Não uma visão e uma receptividade passiva. Fazer a pergunta pertinente e descortinar o que está aparentemente oculto por trás da cortina das nossas limitações. O filósofo pode ser compreendido, assim, de uma forma alegórica, fazendo uma comparação a um menino, que ao ver o circo em uma cidade e não ter dinheiro para comprar o ingresso, ele, o menino, usando um pouco de sua esperteza, o mesmo dá um jeitinho de driblar a segurança e consegue entrar dentro dos cercados do circo. E com muita curiosidade, olha a curiosidade aí, e o cuidado, o menino levanta a lona lateral e consegue contemplar o espetáculo, que está então, até então era privado aos seus olhos. A filosofia é um levantar da lona, impulsionado sempre pela curiosidade, o assombro e um jeitinho próprio que só a filosofia tem.
É, bom, gente, infelizmente, meu querido ouvinte, eu sei que é curioso, mas o nosso tempo é curto. Porém, nós vamos continuar essa saga do conhecimento humano no próximo programa. Continuaremos com esse tema, vamos aprofundar um pouco mais sobre o mundo e a filosofia. Vai ser aqui na Hora da Coruja, com o professor Ricardo Prado. Muito obrigado, professor Ricardo.
Foi um prazer e no próximo programa daremos continuidade a esse programa Hora da Coruja. E eu quero agradecer você, Thiago, por me convidar para esse programa. Estarei sempre junto aqui. Valeu, galera. Até o próximo. E bons pensamentos.
Valeu, Ricardo. E nós vamos de mais música. Vamos lá. Vamos ouvir uma música que o nosso querido aí citou no texto. Chama ela pra nós, Ricardo.
Então, vamos escutar Raul Seixas, Metamorfose Ambulante.
Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Podes dizer antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
quando tá escuro, ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz noturna, os desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma vida curta, mas já não me importa. Basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Já não me importa. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando.
Sofia,
uma pancada inteligente.
É, galera, a gente curtiu um som bacana aí com Metamorfose Ambulante de Raul Seixas, um clássico musical. Raimundos, a mais pedida, uma música bacana do Raimundos aí, até engraçada. E o Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados. E agora, nós vamos lá. Vamos falar com ele. Ele, artista visual, escritor, o Marcos. Tudo bem, Marcos?
Tudo bom, Thiago?
É, o Marcão vai fazer com a gente aqui o quadro Alma e Arte. Nós vamos ter aí na Rádio Web também esse programa de Alma e Arte, que vai ser muito bacana. O Marcos vai trazer aí muitas informações de artes pra gente. E vamos interagir aí, vamos conhecer muito daquilo que muitas vezes é limitado. A gente vai trazer aí nesse programa Rock Sofia. Vamos lá, Marcão, o que você trouxe pra gente aí nesse primeiro programa?
Hoje vamos falar hoje da arte abstrata. Bom, arte abstrata, ela está no campo das artes visuais. Ela faz parte de toda a história da humanidade também. Para ser mais objetivo, citarei um movimento específico da arte, conhecido como abstracionismo. O artista russo, radicado na Alemanha, Kandinsky, inaugura o abstracionismo no Ocidente, com sua primeira aquarela abstrata, de 1910. A arte abstrata é a manifestação que representa as formas e conteúdos, alheios a qualquer representação figurativa e que transcende as aparências exteriores da realidade. Não importa que o pintor tenha partido das formas objetivas para chegar às formas abstratas. Ao invés de representar as formas exteriores, visuais dos seres e objetos, o pintor abstracionista cria formas, por assim dizer, interiores, inexistentes visualmente na realidade. A arte abstrata oferece a liberdade ao observador de interpretar a obra, assim como oferece ao artista a oportunidade de se expressar de maneira original e muitas vezes misteriosa. Então podemos dizer que por detrás de qualquer obra abstrata existem cores, formas, superfícies, linhas e traçados próprios da cultura, experiência de vida e ideias de um artista.
Oh, bacana, Marcão. Muito obrigado pela sua participação aí. Nós vamos continuar esse quadro aí até quando você estiver com a gente aí. Você vai estar sempre com a gente aí, Marcos?
Com certeza. Estaremos por aqui sempre falando de arte, aprofundando sobre a história da arte, sobre os artistas que fizeram parte e fazem parte do nosso cotidiano, do mundo das artes.
Muito obrigado, Marcos Vinícius. Está sempre bem-vindo aqui nos estúdios Rock Sofia, junto com essa galera boa aí, Brunan, o Gustavo, o Ricardo Prado, professor Ricardo Prado, Marcos Vinícius e eu, Thiago Gonçalves. Agora vamos deixar de blá 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 e vamos de mais música, né? Afinal, esse programa é musical. Nós vamos fazer aqui uma sequência, o tripla musical. Nós vamos mandar Raimundos, Mulher de Fases, Project 46, Se Quiser, Metal na Veia da Galera e Ultraje a Rigor, Pelados. Vamos lá, galera. Música no ar.
Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixar meu colchão. Ela é pró na arte de pentelhar e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando a horas. Disse que sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho, aguenta. Quem mandou você gostar dessa mulher de fases? Complicada e perfeitinha. Você me apareceu. Era tudo que eu queria. Estrela da sorte. Quando a noite ela eu sei, amanhã já vai me assear.
Você tem que seguir o caminho.
Agora é pra você, curioso! Eu sou muito curioso. Esse é o nosso quadro de curiosidades. Nós vamos ter hoje a primeira curiosidade. Sabe com quem? Comigo. Você já cansou da minha voz, né? Mas sou eu que vou fazer. Nesse primeiro quadro de curiosidade, nós vamos falar sobre o rock and roll, o som que você e eu gostamos demais, curtimos demais. É, e esse som aí hoje ele já estaria bem maduro, né? Pô, uma média de 66 anos, né? Enfim, ele começou, deu-se início aqui no Brasil em 1950, então estaria hoje com 66 anos. Nós só não sabemos a data exata, o mês exato, porém nós sabemos o ano. Esse som porrada que a gente gosta, esse som legal que a gente curte, teve início em 1950. É isso, gente. O quadro de curiosidades é isso. É só pra gente matar uma curiosidade. Muito obrigado.
Claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro. Como um dia comum. A vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento. Um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
Apresentado, teve apresentação Thiago Gonçalves, com participações do professor Ricardo Prado e o Marcos Vinícius, nosso artista visual. No próximo programa, nós teremos novidades. A cada 15 dias teremos um programa novo aí para você curtir em alto e bom som. Esse som que nós amamos, que é o rock and roll. Tivemos também aí o Gustavo, nosso técnico de som. Valeu, Gustavão, aí por tudo. E estamos aí finalizando esse programa. Cada 15 dias você pode acompanhar no site também as novidades. Nós teremos novidades, continuaremos os quadros. E junto com a gente, aqui no Rock Sofia, você vai aprender muito sobre arte, filosofia e muitas novidades virão. Muito obrigado, querido ouvinte. Tchau!
Obrigado.